convidar, então, a professora doutora Ana Maria Martins, da Universidade Federal de São Paulo, e também o senhor Fernando Gomide, presidente da Associação Brasiliense de Amparo Fibrocístico. Eu queria passar, então, a palavra à professora doutora Ana Maria Martins para fazer a sua apresentação, e em seguida ao senhor Fernando Gomide, e depois encerramos com o secretário.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à senadora Gleisi Hoffmann pelo convite de estar aqui nessa discussão, já que a minha ligação com o teste do pezinho, com a fenilcetonúria, ela vem de muito tempo. Desde 1982, quando eu me tornei responsável pelo ambulatório da APAE de fenilcetonúria, em São Paulo, fui orientanda do Dr. Benjamin Schmidt. Meu mestrado é deficiência física e mental na periferia de São Paulo. E o meu doutorado é o acompanhamento de 80 pacientes com fenilcetonúria, o qual eu defendi em 1987. E nessa época do meu doutorado, desses 80 pacientes, apenas 30% eram de diagnóstico precoce. E o nosso precoce, ele era até que meio tardio na época, né? Que ele era com menos de 3 meses. Então, só 30% dos pacientes foram diagnosticados antes de 3 meses. 70% desses 80 pacientes que eu acompanhei na APAE de São Paulo, eles já tinham as graves sequelas da fenilcetonúria, que era o retardo mental. Então, desde essa época, de 1982, eu comecei a dar aulas pelas APAEs de São Paulo, dei aula até em Belo Horizonte, para divulgar o teste do pezinho, explicar o que era o hipotireoidismo, o que era a fenilcetonúria, e assistir o crescimento da APAE. Quando eu fui fazer o meu doutorado fora do país, eu deixei a APAE com 250 pacientes de fenilcetonúria, que era o que tinha na época. E quando eu voltei, já estava bem mais do que 300 pacientes, isso já em 1990. Hoje eu trabalho com todas as outras doenças que não fazem parte do teste do pezinho. Eu não trabalho mais hoje com fenilcetonúria, porque elas estão dentro da triagem neonatal. É uma coisa que, obviamente, me deixa muito feliz, né? Porque durante muito tempo eu vi esses casos com diagnóstico tardio. E hoje, infelizmente, eu continuo vendo os casos que não são diagnosticados precocemente, que têm graves sequelas. Tem doenças que são diretamente ligadas à alimentação. Então, o recém-nascido, quando ele começa a receber o leite materno, ele começa a receber algumas substâncias, principalmente proteína, que ele não consegue digerir, da mesma forma que a fenilcetonúria. Só que nestes casos, o problema, a descompensação metabólica, a alteração que ele sofre é muito rápida. Então, na primeira ou na segunda semana de vida, ele já vai ter um comprometimento, uma descompensação grave, que é muito parecida com a septicemia. A maioria dos berçários não faz diagnóstico, a maioria dessas crianças vai a óbito sem diagnóstico, a mãe engravida de novo, ela tem um risco de 25% de outro filho com o mesmo problema e ela passa por tudo de novo, né? Eu tenho pacientes no meu serviço que foi diagnosticado só no terceiro filho. Os primeiros dois tinham a doença, não foram detectados, faleceram ainda no berçário e a gente detectou o terceiro. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico e a gente conseguir tratar, isso eu também vejo. Por quê? Porque entre os recém-nascidos de famílias de classe, pelo menos classe média, que tenham condições de pagar um teste do pezinho que inclui um maior número de doenças, o prognóstico, a evolução dessas crianças, ela é muito boa. Eu ainda tenho a experiência, infelizmente, de ver adultos que são diagnosticados com retardo mental, e na maioria das vezes com grandes distúrbios de comportamento, alterações psiquiátricas, com uma doença que chama homocistinúria. E pelo aumento dessa homocisteína, eles não nascem com retardo mental, como nenhuma criança com erinato de metabolismo nasce com retardo mental. Ele vai sendo produzido durante a vida, porque ele recebe uma alimentação que ele não dá conta de receber. Ele não pode receber aquela alimentação. Ele teria que receber, como a fenilcetonúria, uma alimentação especial. Então, no caso dos homocistinúricos, a gente assiste adultos, jovens de 18, 19 anos, são diagnosticados por trombose, porque a homocisteína, ela é um fator de risco cardiovascular, então trombose do seio cavernoso, que leva a uma série de problemas, difícil tratamento, porque como ele já tem distúrbio de comportamento, distúrbio psiquiátrico, muitas vezes eles não aceitam o tratamento e continua sendo um grande problema dentro da, dentro dessas famílias. Essas doenças às quais eu me refiro, elas são diagnosticadas por um método que é a espectrometria de massa em Tandy, que já foi comentada aqui. Portugal vivia a mesma coisa que nós, tinham 4 doenças só, eles decidiram entrar com este programa. Portugal, obviamente, é um país muito menor, né? Semelhante a um estado nosso, então é muito mais fácil você planejar, é muito mais fácil a cobertura, mas ele já tem uma experiência hoje grande com relação à espectrometria de massa, e eu acho que seria muito interessante que pessoas do Ministério da Saúde do Brasil, da triagem neonatal, se essas pessoas realmente visitassem serviços que tenham funcionamento para ver o que acontece. Obviamente que tem que existir, como na triagem neonatal, uma capacitação dos profissionais para isso. Esse aparelho, o espectrômetro de massa, vocês já conhecem ele, vocês já ouviram falar muito dele, porque é o mesmo aparelho que faz a bioequivalência para os medicamentos genéricos. E muitas vezes esse aparelho ele não pode ser desligado, ele trabalha dia e noite, 24 horas. Você pode acoplar e fazer as duas coisas, tanto fazer a bioequivalência quanto fazer a triagem, né, neonatal ampliada. Esse equipamento para a bioequivalência dos genéricos, ele existe em praticamente todos os estados do Brasil, pelo menos existe um. Então não é uma coisa tão complicada em termos de investimento, porque os equipamentos estão aí e a maioria das vezes eles são subutilizados. Qual seria o investimento? É realmente em pessoal mesmo, em capacitação, que é o que nosso país está precisando, né? Desenvolver melhores técnicos, né? Para a gente ter o nosso trabalho. Apesar da gente ter começado em São Paulo, né, o primeiro paciente que eu tratei, hoje já é advogado, tem filho, tem tudo, ele foi diagnosticado em 76, né? O Rodrigo, que eu nunca mais vou esquecer do Rodrigo, que ele era um paciente precoce, um menino que desenvolveu absolutamente normal. A Paulinha conhece ele, porque a gente cruzou uma época lá na PAI de São Paulo, né? Mas o que nos entristece um pouco é que, na verdade, ele só se torna uma realidade nacional em 2001. E hoje a gente ainda está em 80%. Ainda falta um pouquinho para chegar lá de cobertura, né? Então, na verdade, eu acho assim, obviamente que quando eu assisto esses diagnósticos tardios e vejo não só o comprometimento do paciente, como o comprometimento de toda a família, como disse o Zé Alcides, é verdade mesmo, né? Quando a gente tem um em casa, ele não tem nada desse negócio de percentagem, para nós ela é 100%. Eu tenho uma irmã com doença genética rara, então eu sei qual é o peso disso. É verdade mesmo. Para nós não interessa. Pode falar todo mundo aí que é doença rara. Quem tem um em casa, realmente o peso é muito importante. E, infelizmente, quando você tem uma melhor condição socioeconômica, tudo fica mais fácil, né? Com relação ao diagnóstico de triagem neonatal, todos que têm uma condição melhor, as crianças que nascem hoje nessas famílias, elas fazem os testes chamados ampliados, chamados expandidos. Isso é o que não é justo, né? Porque, na verdade, todo recém-nascido no Brasil, os nossos mais de 3 milhões, como nos Estados Unidos, que são mais de 4 milhões, eles têm o direito de fazer um teste para prevenir doenças tão graves que vão ter sequelas como o retardo mental, que são sequelas importantes. Eu também acho que não adianta a gente viver de fantasia, né? De dizer que então nós vamos implantar e começa a semana que vem, né? E a gente já faz para todo mundo. Mas, na verdade, o que eu acho que é necessário com relação ao programa de triagem neonatal nacional é um planejamento. Então, vamos fazer um programa. Vamos ver quem já faz outros testes, como Minas Gerais, como o Paraná, que já faz biotipo. Vamos ver como é que é o custo, vamos ver como é que foi a evolução, como é que eles fizeram, e vamos começar a implantar em outros. Os que não fazem ainda a fase 2, será que em todos os estados brasileiros realmente é necessário fazer toda a fase 2? Não sei, ela depende. Qualquer doença grave, metabólica, ela é candidata a fazer parte da triagem neonatal, mas ela depende de cada região. Então, nós precisamos saber estes dados, nós precisamos criar projetos pilotos, até com o teste expandido, em locais, por exemplo, como Minas Gerais, que está extremamente organizado, e que Minas Gerais, que é um orgulho para todos nós que somos brasileiros, toda vez que eu vejo apresentações de Minas, como eu vi agora do Marcos, é uma coisa que me deixa emocionada. Era isso que eu queria em todos os estados brasileiros. Nem São Paulo eu tenho, Não é uma triagem para a gente ficar orgulhoso, não, infelizmente. Então, eu acho que existe, tem que existir realmente um planejamento para que todos os estados vão acompanhando. Eu concordo com a Paula, a gente tem que ter uma conscientização da sociedade, porque, na verdade, é o cidadão que tem que correr atrás. O exame está lá e ele consegue fazer o exame mais tarde e perder a possibilidade do diagnóstico, por exemplo, da fibrose cística, que é uma doença de alta morbidade. Então, que, na verdade, eu espero, né, hoje, para mim, é um dia muito especial, porque a gente está aqui comemorando 10 anos de triagem neonatal, e eu sempre dou um pouco de risada com isso, porque o meu aniversário é hoje. E eu digo é que estava escrito mesmo, né? Eu tenho uma ligação muito forte com essas doenças, e eu considero até como uma missão de vida, né? Eu trabalhei muito na triagem neonatal, trabalho muito hoje com os erros inatos, temos também o 0800, ajudo o colega lá a fazer diagnóstico e o tratamento dessas doenças que são tão graves. Então, realmente, eu tenho uma ligação íntima, né, com o tal do teste do pezinho, né, o nosso programa de triagem neonatal. Então, eu só espero que realmente mais especialistas sejam chamados do Brasil, para que a gente consiga realmente estruturar e fazer um planejamento. Vamos dar um ano para esses estados chegarem na fase 2, mas já tem um já começando já o teste expandido, quem tem condição de começar. E aí a gente já vê o que acontece nesse local. Isso é o projeto piloto. Depois nós expandimos para o resto do Brasil, né? Esse aparelho, o espectrômetro de massa, ele barateia muito a dosagem da fenilalanina. Então, ele é vantajoso até para o teste que a gente utiliza, né? Da fenilcetonúria, por exemplo, porque você consegue fazer mais barato esse teste e ainda diagnosticar uma série de doenças. Esse foi um estudo econômico que foi feito em Portugal e eles chegaram à conclusão que valia a pena, e para eles o custo entre fazer a fenilcetonúria e mais essas quase 40 doenças que são diagnosticadas, ele era mais barato. Então, tem várias coisas que eu acho que devem ser pesadas com relação a isso, e eu acho que nós temos muita coisa para fazer no nosso país. Mas a gente não pode fazer uma primeiro e depois a outra, porque nós vamos levar muito tempo. Nós levamos quase mais de 30 anos, de 1968, que a Organização Mundial de Saúde recomendou, só é efetivo mesmo a triagem neonatal nacional em 2001. Então, é muito tempo, e eu realmente não gostaria que a gente esperasse tanto tempo para poder expandir o teste do pezinho. Muito obrigada.
Agradeço a doutora Ana Maria, aproveito para desejar muitas felicidades, parabéns, muitos anos de vida e muitos anos de vida dedicada à causa, né? Muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Só antes de passar para o doutor Fernando Gomide para fazer a sua exposição, eu gostaria de passar rapidamente a senadora Marinor, que pediu a palavra, ela vai ter que se retirar, mas quer fazer uma saudação aqui à nossa audiência.
Bom dia a todos e a todas, eu sou do PSOL do Pará. Queria parabenizar pelo aniversário a professora Ana Maria. A gente sempre sente muita alegria quando festeja o aniversário num espaço de reflexão, buscando melhorar ainda mais as condições para a nossa militância, para a nossa dedicação, seja profissional, seja política. Eu tenho certeza que todos aqui, os nossos convidados que atenderam o convite da senadora Gleice e do senador Paim, para participarem dessa audiência no dia de hoje, são não só técnicos, não ocupam apenas cargos políticos, mas são pessoas que têm se dedicado ao longo dos anos para ajudar na prevenção de doenças, para ajudar no diagnóstico precoce, para ajudar e estimulando a pesquisa nessa área. Eu acho que, se não fossem algumas instituições não governamentais, alguns movimentos nacionais, talvez a gente estivesse ainda muito mais atrasado nesse debate do que nós estamos hoje. Mas eu queria que, ao parabenizá-los pela participação na nossa audiência, agradecer a presença de cada um, eu queria me desculpar pela necessidade de deslocamento. Eu estou acompanhando aí os bastidores do Ficha Limpa, em função de alguns processos, e eu vou precisar me retirar, porque eu vou ter uma audiência. Infelizmente, eu estou do lado daqui, dos Ficha Limpa, então eu preciso monitorar esses bastidores aí do tribunal para dar prosseguimento a um processo nosso. Mas eu queria solicitar, sobretudo ao presidente da Fundação, ao secretário da Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, doutor Elvésio Miranda, se possível, a gente não conhece o trabalho. Isso é um debate absolutamente novo para o povo brasileiro. Só se envolve com essa temática quem tem alguém com algum problema. É muito difícil isso se tornar um tema nacional. Eu acho que a gente tem caminhos para isso. Acho que a sociedade está avançando, a complexidade dos problemas que estão se entrelaçando, e espaços como esse nos ajudam a refletir sobre isso e buscar alternativas. Eu moro na Amazônia, as dificuldades de deslocamento naquela região são absurdas. Nós não temos nenhum sistema de transporte, nem o transporte público, nem o transporte institucional. Então, tem muitas localidades no estado do Pará que não são alcançadas por esse trabalho, né? Eu queria que a gente pudesse aqui ter informações de vocês para efeitos de cobrança mesmo do governo federal, de um diagnóstico, de um mapeamento dessa situação e dessas dificuldades. Que nós só vamos conseguir enfrentar as dificuldades, alcançar todas as pessoas que estão grávidas, porque eu acho que esse trabalho aí tem que começar na maternidade, porque se a gente não tiver um pré-natal que se antecipe a essa necessidade, criando condições para que essas mães se desloquem no espaço e no tempo necessário para fazer esse teste, mais dificuldades nós vamos ter. Então, se vocês puderem nos fornecer o que é que vocês têm de mapeamento, de diagnóstico, e que alternativas são necessárias, inclusive porque nós estamos às vias de aprovar as leis de diretrizes orçamentárias e, na sequência, o Orçamento Geral da União. Nós não podemos continuar achando que os problemas vão ser resolvidos, né, senadora Gleice, se não tem um aporte de recursos necessários para as secretarias, para a política de saúde, que dê conta de instrumentalizar os estados, os governos estaduais, as prefeituras, para que a gente possa, em rede, enfrentar essas dificuldades. Eu queria me colocar à disposição de vocês, enquanto senadora eleita pelo Estado do Pará, com uma cadeira aqui no Senado da República, para ajudar no que for necessário, porque eu sei que as dificuldades são grandes, eu sei que vocês estão muito longe ainda de alcançar as condições adequadas. Basta observar as pesquisas apresentadas pelo Dr. Marcos. 4 teses é muito pouco, muito recente, inclusive, os estudos sobre essas questões. E eu acho que, se a gente puder fazer um trabalho mais coletivo entre as instituições públicas, as organizações não governamentais e as instituições políticas, eu acho que a gente pode ter avanços significativos e mais céleres. Queria agradecer, pedir mesmo desculpa por precisar me retirar mais uma vez, professora. Parabéns pelo aniversário. Muito obrigada, senadora Gleice.
Agradecemos a participação da senadora Marinor. Muito obrigada. Aplausos.